Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Pode ler, por favor. Quem estiver aí, para ler. Versículo 9.
E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado.
Amém. Então, uma parábola aqui, aliás, não só ela, mas a parábola anterior do juiz, a que vem também depois, né, falando sobre as crianças, fala muito aqui da importância de nós esperarmos, confiarmos em Deus. Esperar em Deus, confiar em Deus, nunca em nós mesmos, nunca na nossa carne, na nossa própria pessoa. Às vezes a gente acha que pode, acha que é capaz. E Deus, quando vem, prova a nossa fé. E nós acabamos por confessar a Deus que a gente não confiava nele. Confiar é a mesma coisa de esperar. E confiar é a mesma coisa de ter fé. Se eu confio em Deus, eu espero, e eu confio em Deus, então eu acredito em Deus. E Deus prova essa minha esperança, Deus prova essa minha fé. De diversas maneiras. Então, é muito difícil para nós, no mundo, viver no mundo, porque tudo nos prova, tudo acaba provando, experimentando a gente. Então, quando nós olhamos aqui essa parábola, nós vimos aqui o seguinte: a pessoa, o fariseu, dizendo o seguinte, ele orava e dizia: graças te dou, porque não sou como os demais, não sou como os demais. Ele errou quando ele achava que ele não era igual aos outros. Na verdade, nós todos somos carne, nós todos somos iguais, né? Não tem ninguém que é diferente do outro. Eu não posso dizer, eu sou capaz disso, assim, daqui um pouquinho, Deus prova e eu não sou capaz. Eu não posso nunca dizer que eu sou melhor do que ninguém. Então ele diz aqui: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que exalta será humilhado. Nós nunca podemos esperar a não ser em Deus. Nós nunca podemos confiar a não ser em Deus. Nunca, em ninguém. Nem mãe, nem pai, né? nem no governo. Você pensa que está fazendo sol, sai, de repente chove. Você pensa que está chovendo, planta. Esses dias mesmo aí, né, veio um veranico aí de 20 dias mais ou menos, e acabou com a lavoura de muita gente aí. Muitos que esperavam a chuva, não veio. Muitos que confiaram na chuva, a chuva não veio, não veio. Então, todas as vezes que a gente confia, espera uma coisa, a gente cai do cavalo, né? Todas as vezes que a gente, nós, principalmente nós cristãos, por quê? Porque Deus nos prova. Para o nosso bem, imediatamente Ele nos prova. Quando nós começamos a colocar a nossa confiança em alguma coisa, quando nós começamos a esperar em alguma coisa, vem a provação e nos derruba do cavalo. Vem a provação e mostra para nós que nós estávamos errados, que nós estávamos enganados. Amém, gente? Vocês concordam? Então, é fundamental que o cristão, que o filho de Deus, entenda essas coisas. As Escrituras dizem que quem é sábio e prudente entende essas coisas. Então, quanto mais cedo nós entendermos, quanto mais cedo nós descobrirmos que é assim, que é dessa forma, acho que menos problema nós vamos ter. Amém? Não podemos confiar em nada. Porque a Escritura manda que a gente confie em Deus. É que a gente espere em Deus. Nunca se espera em nada. Nem na chuva, nem no sol, nem, principalmente, então, nas pessoas. Nas pessoas. Confia nas pessoas. E aí vem a decepção. Confia nos outros, na carne. E aí vem a decepção. Nem em nós mesmos nós podemos confiar. Nem em nós mesmos nós podemos confiar. Então, Deus está dando aqui uma lição de humildade. Está dando aqui uma lição de muita fé, esperança em Deus. Acreditar em Deus. Não confia em carro, não confia em cavalo, não confia nisso ou naquilo. Confia em Deus. Se é que nós queremos passar por esse mundo vencendo, vencendo. Para você chegar lá no fim e dizer, eu venci. Como Jesus falou, eu venci o mundo, eu consegui vencer. Por quê? Porque ele não confiou e não esperou em ninguém. Amém? Na parábola anterior, quando ele fala aqui, eu gostaria que a irmã lesse ali, 18, versículo... Aliás, 18, versículo 1, pode ler?
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, e nem me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Então, está aqui. Ele mostrando o seguinte, assim como a viúva importunou, a viúva incomodou aquele juiz, assim também nós devemos incomodar Deus. Nós devemos insistir com Deus. Isso que ele está falando aqui, a insistência daquela mulher, o quanto aquela mulher insistia com aquele juiz. Por quê que ela insistia com o juiz? Quem sabe dizer por quê? Hã? Como? O juiz está dizendo aqui, o Luiz, só o juiz podia resolver o problema daquela mulher, ué. Só o juiz, né? Então ela havia naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo o seguinte: faz-me justiça. Por quê? Ela não tinha dinheiro, ela viúva. Ela não tinha em quem confiar, esperar. Ela, ué, só o juiz podia resolver o problema dela. É o juiz na cidade, é o que resolve as coisas. Então, eu não vou atrás de advogado, não vou atrás de ninguém. Eu vou lá, direto no juiz, eu vou pedir o juiz, eu vou incomodar o juiz. E ela fez isso, ela se humilhou. E foi lá e insistiu com o juiz. Ela falou: só o juiz vai poder resolver o meu problema. Eu vou lá, ué. Ela não quis saber se estava certo, se estava errado, se podia falar diretamente com ele. Normalmente não se fala direto com o juiz, não. Você tem que, né, ir pelos os meios legais. Tem que falar com o advogado tem que fazer isso, aquilo, tal, etc., para depois falar com o juiz. Assim nem se fala com o juiz. A mulher não quis saber. A mulher não quis saber, ela foi direto. E incomodou, e bateu na porta, e insistiu com aquele juiz. Ué, só ele podia resolver o problema dela. Então ele está dizendo aqui: e quem pode resolver o nosso problema? Quem? Na verdade, é isso que está falando. Se você confia no presidente da República, o presidente vai te decepcionar. Se você confia no governo do Estado, o governo do Estado também vai te decepcionar. Você espera na chuva, a chuva não vem. Você espera no sol, o sol esconde. Né? A gente confia nas pessoas e as pessoas nos decepcionam. Nós precisamos realmente entender que só Deus pode resolver o problema do homem, da humanidade. Nós estamos cansados de ver aí nos jornais, assim, né? nas televisões, todos os dias mostrando coisas que parece que o povo não vê. Parece que a pessoa não entende que está errado, né? Não entende que o que está faltando mesmo é a fé em Deus, é confiar em Deus, é esperar em Deus. Aí constrói, né? Jesus viu aquela construção enorme. E os discípulos ali entusiasmados, mostrando para ele, ele falou: olha, não confia nisso não, porque não vai ficar aí pedra sobre pedra. Não vai ficar, não confia nisso não. Não confia no salão com arrumadinho, não confia no que está sendo feito, não confia nessas coisas, confia em Deus, espera em Deus, né? Ore a Deus, não confia em você não. Você vai acabar traindo a si mesmo, né? Então ele está dizendo aqui: Deus vai fazer justiça. Se nós cremos em Deus, se nós acreditamos que Deus é Deus, Ele vai julgar a nossa causa. É Ele que vai julgar a nossa causa. Então, quanto mais eu orar e pedir a Deus pela minha causa, qual a sua causa? Sei lá, às vezes é o problema do seu filho, às vezes é o problema do seu trabalho, né? Às vezes o problema é financeiro, o problema é de saúde. Às vezes você se julga injustiçado, você se julga discriminado. Quem vai resolver o seu problema? Eu acho que todo mundo tem uma causa, todo mundo tem alguma coisa para reclamar. Né? Cada um tem uma coisa. Ou não tem? Tenho certeza aqui que se eu vou pegar cada pessoa aqui, ela vai dizer que ela tem uma coisa, ela gostaria. Né? Né, Vitor? Por que todo mundo é magro e eu sou gordo? Né? Aí eu, de repente, o Vitor falou, eu queria também ser magro. E tem gente, o Vitor, que beleza para poder pegar uma carninha. Não consegue. Entendeu? Tem pessoa lutando para poder. É assim. O mundo é assim. Né? O que é branco queria ser moreno. O moreno queria ser branco. O alto queria ser baixo. O baixo queria ser alto e assim por diante. Nós sempre temos uma causa que nos atrapalha, que nos molesta, que nos prejudica. Eu tenho, vou falar para vocês, mas eu tenho. Eu tenho as minhas. Quem que não tem? É assim? Bato o olho assim, vou ver. Eu até conheço quais, de muitos eu conheço os problemas, as causas. E o que que Deus está chamando a nossa atenção? Para quê? Para nós insistirmos com Deus. Para nós insistirmos com Deus. Não deixarmos de confiar, de esperar em Deus. O grande problema do mundo vai ser este aqui, ó. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará na terra as pessoas esperando em Deus? Não. Olha, quanto mais a ciência cresce, mais nós esperamos na ciência. Quanto mais as coisas evoluem, mais difícil fica para nós esperarmos em Deus. Quanto mais a ciência cresce, prospera, mais nós colocamos a nossa confiança na ciência, nas coisas, nas pessoas. Né? Deveríamos orar mais, deveríamos clamar mais, fazer como essa viúva, que ela falou, esse juiz vai resolver meu problema. Então, Deus, se Deus não resolver, ninguém vai resolver para nós. Né? Tem um versículo que fala assim, se Deus não guardar a sua casa, em vão vigia o sentinela. Né? Nós estamos vendo aí, a gente põe câmera, põe isso, põe aquilo, tal, etc. Buscando proteção, buscando poder descansar em paz. E não parece que nada realmente vai resolver a situação do mundo. Nem dinheiro, nem fama, nem beleza, nem força, nada vai poder impedir que a justiça de Deus se manifeste. E a justiça de Deus qual é? Que a gente espere em Deus. Que a gente confie em Deus. Amém? Vamos ver aqui. Mateus 27. Será que Jesus confiou em Deus? Será que Jesus esperou em Deus? Mateus 27. Mateus 27, versículo 40. E um. Vamos ver aqui. Presta atenção para vocês verem. Vamos ler aqui a partir do versículo 20, 35. A partir do versículo 35.
E, havendo...
Só um minutinho. Vocês vão observar, na medida que for lendo, o quanto Jesus ali estava sendo provocado, provado. A provocação enorme sobre ele, para quê? Para quê? Para ele, que ele não esperasse em Deus. Resolve o problema. Faz você mesmo, com as suas próprias mãos. E Jesus podia fazer? Podia? Poderia. Ele poderia ter feito. Ele poderia ter usado o poder que ele tinha. Ele tinha o poder. O poder, apesar de Deus ter limitado o poder dele na terra, Deus colocou um limite no poder dele. Tá entendendo o que eu estou falando? Deus mesmo limitou o poder de Deus na terra. Deus, Jesus falou, eu vou para o Pai. Quando eu for, vocês vão fazer mais coisa do que eu faço. Porque eu vou para o Pai. Então, ele limitou o poder dele na terra. Colocando somente no ponto que o Filho poderia fazer. Mas eu vou para o Pai. Jesus falou, tem coisas que só ao Pai está determinado. Isso mostrando que o poder dele na terra estava limitado. Vocês estão entendendo? Mas ele tinha poder para fazer cair fogo do céu ali sobre aquelas pessoas? Ele tinha poder para poder apontar o dedo para uma pessoa daquela e ela sofrer um ataque ali do coração e morrer? Amém? Parar o coração na hora, para o coração. Amém? E o coração estava parado. Ele mandava a pessoa levantar do túmulo, gente. Ele mandava o enterro parar lá e descer o caixão, saiu a pessoa. Mandava o espírito voltar para o corpo. Ele tinha poder ali. Tinha ou não tinha? Então, vocês concordam que ele estava sendo ali pressionado? Para quê? O que o diabo queria? Qual era a intenção do inimigo? Era exatamente fazer com que ele não esperasse em Deus. Se ele não esperasse, se ele não confiasse em Deus, o que ia acontecer? Ele não ia ressuscitar. A esperança dele era a ressurreição. Vocês vão destruir isso aqui, mas no terceiro dia eu volto. Entendeu? Então a esperança maior era a ressurreição. Judas tinha esperança, tinha. Mas Judas confiava. Judas tinha fé, tinha. Mas não suportou a tentação que veio para ele. Ele foi tentado e acabou se vendendo por causa daquela importância lá, 30 moedas, sei lá quanto que valor que tinha. Então, o que ele esperava era aquilo e aconteceu. E ele recebeu a recompensa, ele recebeu o que ele tinha que receber. E nós que esperamos em Deus, não vamos receber a nossa recompensa aqui. Eu não quero receber aqui não, eu quero receber no céu. Amém? O meu tesouro está no céu, a minha recompensa está com Deus. Aqui, seja o que Deus quiser. Amém, amém, gente. Amém? Vamos aprender, então. Vamos aprender. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Aprender o quê? A confiar em Deus. Esperar numa coisa melhor. Melhor. Esperar sempre numa coisa melhor. Amém? Sempre. Porque assim, se você espera aqui, você alcançar, acabou. Amém? Se você espera numa determinada coisa, a hora que você alcança, acabou. Então não vamos esperar nesse alvo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Se nós esperamos aqui nesse alvo, chega aqui o caminho, a estrada, né? Termina aqui, ué. Eu estava esperando, era isso aqui, ó. A minha esperança era isso aqui, então eu cheguei. Mas não, eu acho que nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança no céu. Certo? Tudo o que acontecer aqui no caminho é lucro. Ou perda. Interessa. Se for lucro, é lucro. Se for perda, é perda. Muitas coisas vão acontecer. Mas eu não cheguei ainda não. Eu não cheguei ainda não. Bem? Tá. Se a minha esperança, se eu esperar aqui na cooperativa, por exemplo, quando terminar a cooperativa, acabou. Eu acho que não vai terminar, mas quando terminar de arrumar, acabou. Eu tenho que inventar outra coisa, né? Mas não, eu não posso esperar nas coisas. Eu não posso esperar. Então, terminou ali, terminou, né? Cheguei, já cheguei. Não, eu não posso confiar nisso. Eu tenho que colocar a minha confiança sempre, sempre, no alvo maior, no alvo sobrenatural. Tem que fechar os olhos, amém? E pô, assim, ó. Que jeito? Qual o alvo maior? Deus colocou para nós o seguinte, a natureza divina, né? A estatura do varão perfeito, o poder. Manda o morto levantar. Manda o morto levantar. O morto levanta. Mas é para mandar um morto levantar. Pedro falou que eu não tenho nada, mas eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Mandou para mim, levantar e andar. Amém? Enquanto eu tiver o Daniel lá comigo, não cheguei ainda. Enquanto nós não atingirmos essas coisas, nós ainda não chegamos onde Deus quer que nós chegamos. Deus quer que nós sejamos perfeitos, santos. Nós chegamos, Deus quer que nós tenhamos poder, força, autoridade, pisar na cabeça da serpente. Enquanto a serpente estiver pisando na nossa cabeça, enquanto a serpente estiver fazendo com a gente o que ele tem feito, às vezes, é porque nós ainda não chegamos. Amém, gente? Não vamos achar que o nosso alvo é coisas às vezes, como é que fala? Coisas do quê? É apenas. Como? É, coisas, são detalhes, né? Detalhes, são coisas assim que não são coisas descartáveis, né? Coisas descartáveis. Eu preciso ser uma, esperar em alguma coisa que seja eterna. É o reino de Deus. Enquanto o reino não for de Deus, nós estamos vendo aí claramente que o reino não é de Deus. Enquanto o reino não for de Deus, eu não estou satisfeito. Não estou satisfeito. E é bom que Deus, cada dia, nos mostre, né? Olha, meu reino não é desse mundo. Jesus falou, se o meu reino fosse desse mundo, meus súditos estariam aqui comigo, não estou vendo ninguém comigo. Não estou vendo isso. Então vamos ler e vamos observar isso que nós falamos? Vamos ler e vamos observar isso que nós falamos? O que, que nós falamos? Que Jesus estava sendo pressionado, provado, provocado a fazer justiça com as próprias mãos e não esperar em Deus. Ali ele, se ele tivesse feito, ele tinha se dado mal. Amém, gente? Teria se dado mal. Então vamos lá. 35. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram a sorte. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, rei dos judeus. Ali estava sendo humilhado, vendo a roupa dele lá embaixo, sendo colocada lá como toalha lá na mesa, lá para jogar baralho em cima, ofendendo. Né? E aquilo deve ter magoado ele demais. Botou lá em cima, em cima da cabeça dele lá. Este é o rei dos judeus. Mas de uma forma irônica, de uma maneira ofensiva. Ele era o rei dos judeus. Mas pregava lá, está vendo o rei dos judeus? Que porcaria. Está vendo o rei dos judeus? Se fosse rei, estaria nessa situação? Aí, ó, este é o rei dos judeus. Crítica, entendeu? Ofensa, ironia. Pensa, gente, pensa. Que isso pode acontecer com a gente. Que essas coisas, numa proporção diferente, pode acontecer conosco. Pode acontecer com a gente. Mas ele segurou firme. Ele segurou firme. Eu não posso. Eu não posso. Eu poderia, mas eu não posso. Porque se eu fizer isso, eu vou perder, porque eu não posso confiar em mim. Eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu não posso confiar em mim. Amém, gente? Todos os dias a gente erra, querendo fazer com as... Todos os dias a gente erra, querendo fazer justiça. Concorda, Bertinho? E erra feio. Erra feio. Não aceitando a ofensa. Não aceitando ser ofendido, ser maltratado, ser humilhado. E Jesus ali estava dando um exemplo de como a gente deve se proceder. Amém? A gente, ao ser ofendido, injustiçado, humilhado, resolve, então, querer fazer justiça com as próprias mãos. Amém? Isso é normal. Não vou, não olho mais para sua cara, não quero saber disso, e etc. Não é assim? Pronto. Já julgou. Já fez a justiça com as mãos. Não vou mais na sua casa, não olho mais para sua cara, não quero saber mais de você, nem? Pronto. Fecha a cara. Às vezes abre a cara, mas ironicamente. Isso é fazer justiça. Isso é fazer justiça com as próprias mãos. Tomar providência em benefício próprio. Tomar qualquer providência em benefício próprio. E Jesus estava ali, então, dando exemplo para nós, mostrando para nós que assim tem que ser, nós precisamos esperar em Deus, confiar em Deus. A igreja, o povo de Deus, precisa dar esse exemplo para o mundo. Exemplo, olha, não se confia na carne, não se confia em si mesmo. Espera em Deus. O povo de Deus espera em Deus. Tá? Porque vem cá, olha fulano, olha Bertano. Ali está um que espera em Deus, olha o outro ali que espera em Deus. Mas, infelizmente, a gente não tem dado esse exemplo, não. Amém, gente? A gente não tem dado esse exemplo, não. Vamos ler?
E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu, que destróis o templo e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus.
Então, eles sabiam, confiou em Deus. O ódio que estava ali aquelas pessoas estavam endemoniadas, aquelas pessoas estavam ali possuídas pelos espíritos malignos. Aquele ódio, Carlinhos, de ter ali uma pessoa que estava confiando em Deus. Que raiva! Isso é que o diabo sente. Isso é que o diabo sente quando nós confiamos em Deus. Não tem nada para ofender mais ele, irmão. Não tem nada para ofender mais o diabo do que você confiar em Deus e não confiar nele. E não acreditar nele, porque confiar na carne é confiar nele. Esperar no mundo é esperar nele, no diabo, o Deus desse século. O que ele quer ser é exatamente a glória para ele. Ele quer também que a gente confie nele. Ele não importa que você confie em Deus, não, mas que você confie também nele. Ele quer ser? Engraçado, ele não quer ser maior do que Deus. Ele quer ser igual a Deus. Pelo menos igual. Ele tem um ódio enorme disso. É a mesma natureza nossa. Bem, gente? Quando você tiver... Não tem coisa melhor para entender o diabo que entender a gente mesmo. Amém? Entenda você mesmo, você vai entender o diabo. O diabo não admite isso. Ele não admite. Ele quer ser exaltado, ele quer ser glorificado, ele quer ser que a gente confie nele, espere nele também. Não tem importância não, ele fala assim: não, pode confiar em Deus, pode rezar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas confia em mim também. Amém? Repara como sempre as pessoas estão dizendo: ah, mas é assim, mas tem que ser assim também, mas Deus é isso, Deus é aquilo, tal, fica discutindo as coisas. Não vamos fazer assim. Vamos colocar a nossa confiança em Deus. Só em Deus. Esperar só em Deus. Bem que nós poderíamos resolver muita coisa. Paulo falou assim: ah, bem que eu poderia confiar. Eu poderia resolver muita coisa. Mas eu prefiro esperar em Deus, eu prefiro confiar em Deus. Hein? De repente ele confiou em ser cidadão romano. Ele tinha um diploma, ele tinha ali uma coisa que dava a ele o direito de quê? Ele era um cidadão romano e parece que naquele tempo o cidadão romano, a pessoa que tinha a cidadania romana, só podia ser julgado onde? Em Roma. Ele só podia ser, e ele tinha direito, tinha prerrogativas e etc. Era romano, O certo é que, quando ele se sentiu apertado, Paulo se sentiu meio apertado, parece que ele acabou lançando mão do direito que ele tinha. E todo mundo sem nós sabemos que acabou fazendo com Paulo o que eles queriam fazer. Então a pessoa vem e faz, depois que a gente nega a Deus, como foi Judas, depois que a gente nega, aí a gente fica na decepção. Depois que você nega, você fala, oh, eu poderia ter esperado em Deus, poderia ter confiado em Deus, estraguei tudo. E Jesus estava ali sendo pressionado, sendo tentado a fazer isso, estragar tudo, botar tudo a perder. E o que Jesus fez? Confiou em Deus. O que Jesus fez? Esperou em Deus, com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Jesus viu muitos, ao ler os salmos, ele viu muitas vezes lá Deus dizendo, espera em Deus, confia em Deus. Cuidado para você não fazer justiça com as suas mãos. Só quem pode julgar é Deus. Não julga não. Então vamos lá, mais um pouco.
E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras.
Amém. Se Jesus tivesse tomado alguma decisão, providência antes, teria acontecido isso? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Naquele momento, olha, qual foi a oração que ele fez? Ele fez a oração, você também pode fazer. Nós podemos também fazer. Aquela oração, assim, eu falo com Deus, eu aqui falo com Deus, posso reclamar. Eu posso reclamar para Deus. Senhor, Jesus estava ali, eu creio que ele estava assim, nas últimas forças, querendo tomar uma providência, querendo fazer alguma coisa. Ele chegou a pensar que estava sendo abandonado por Deus. Essa oração você pode fazer, falar com Deus em particular. Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou nessa situação? A minha esperança está indo embora. A minha fé está acabando. Deus tem misericórdia de mim. Você pode fazer essa oração. A gente pode falar assim com Deus. Amém? Só não pode, de repente, querer agir, querer fazer as coisas. Mas a oração você pode fazer. Lamentar, clamar, dizer a Deus que a sua fé está acabando, dizer a Deus que a sua esperança está se esvaindo. Senhor, tem misericórdia. Mas é lá, de preferência, até com a boca fechada, para o inimigo não escutar. Né? E ele clamou ali, até em voz alta, E lá embaixo, ah, ele está chamando por Elias. Ele está, deixa, está na hora. Ele não vai aguentar, não. Pode esperar, ele está chamando por Elias. Que Elias venha ajudá-lo. Que Elias venha ajudá-lo. Ele creu, ele esperou em Deus, agora espera que Deus vai. Né? Então, tudo isso acontece também conosco. E nós podemos orar a Deus, falar com Deus, o que você quiser. Mas fica só entre você e Deus. De preferência, só entre você e Deus. Deus fala assim, olha, entra no quarto, fecha a porta. Esse entrar no quarto aí é realmente é uma coisa privativa. Entra, tal, que lá você clama, lá você chora, lá você fala com Deus o que você quer. Ninguém vai te ouvir, a não ser Deus e o inimigo que está ali. Às vezes te ouvindo, como estavam ali ao pé da cruz, os inimigos dele ouvindo. Não é? Não teriam acontecido, Jesus não teria sido ressuscitado se ele tivesse tomado providências e feito o que o diabo queria que ele fizesse. Amém? Vamos ver um outro lugar aqui. Nós. Segunda Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 3, pode ler.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação.
Mais uma vez.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação.
Mais uma vez.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pai.
O Pai das misericórdias.
Das misericórdias e o Deus de toda a consolação. A criança está chorando. O que que a mãe põe na boca dela? Chupeta. Para quê? Consolar. Consolou a criança, o que que acontece? A chupeta, né? Chupeta é uma borracha, gente. Não tem, tem gosto de nada. Não alimenta nada. Botou a chupeta na boca, chupou a chupeta, parou de chorar. Foi consolado com uma, a criança foi consolada com uma chupeta. De vez em quando a gente querendo enganar mais ainda a criança, que é um engano, é uma ruindade que a pessoa faz, é uma covardia. A pessoa está com fome, a criança está ali chorando, com fome, etc. Tal, põe a chupeta na boca dela, enganando a criança. Né? Aí a gente tinha aquela, uma suquinha bem fininha, como é que chama? Hã? É isso aí. Aí ia lá, encostava a chupeta no troço lá e botava na boquinha dela. Aí chegava até estralar, assim, plapá, né? Chegava a estralar. De tanto que ela gostava daquilo. Com fome, e você consolando a criança com a chupeta. Às vezes, nós estamos passando por momentos de aflição, horas difíceis na nossa vida, e o que nós estamos querendo? Alguma coisa que nos console. Alguma coisa que venha aliviar aquilo. É um perigo, é muito perigoso você aceitar qualquer coisa que venha consolar você. Amém? O inimigo vai pressionando. De repente, vem uma coisa que não é boa, uma coisa que é errada, uma coisa que não vai realmente resolver seu problema. A chupeta não vai resolver o problema da criança. Ela ali, ela está sendo iludida, está sendo empurrada. Mas o que vai resolver o problema dela é a mamadeira, né? É a coisa para tirar lá o gás que está dando uma dor de barriga nela. É alguma coisa assim, né? É um chá que vai tirar, às vezes, alguma dor que ela esteja sentindo. A chupeta não vai resolver o problema. A chupeta não vai. Vai consolar ali por um determinado tempo pequeno. Por isso é que você põe açúcar, molha no chá, põe assim e tal, só para poder tocar para frente, né? Nós, muitas vezes, passamos por lutas, tribulações, dificuldades, etc. E doido atrás de alguma coisa que nos console. Doido atrás de alguma coisa que nos console. Liga para um, liga para outro, fala com um, fala com outro, etc. Tal, né? Às vezes compra, às vezes vende. Às vezes, enquanto não acontece, não para. Não para de reclamar, não para de chorar, não para de murmurar, porque você não se consolou. A hora que acontece alguma coisa e nós recorremos a qualquer coisa que nos console. Amém? Isso acontece demais. É certo? Não, não é certo. A igreja precisa aprender a esperar em Deus. Confiar em Deus. Espera em Deus. Tá? Nós não somos criancinha que aceita ali a chupeta. Nós precisamos aprender a separar o que realmente é bom, o que não é bom. Espera em Deus, confia em Deus. E Deus vai prover. Amém? Abraão, quando subiu lá no monte, ele subiu, o que? A fé que Abraão tinha, fé, esperança, confiar, é a mesma coisa. Abraão, quando subiu, ele, o que que ele levou lá para cima? Ele sabe, o Deus te pediu o filho dele. O que que ele levou lá para cima? Se ele não tivesse confiança, se ele não tivesse fé, se não tivesse esperança, ele ia levar o cordeiro. Vocês concordam, gente? Hã? Ele ia, né? O menino levou, ajudou o pai a levar as coisas, tal, etc. O menino ficou incomodado. Pô, mas está faltando um negócio aqui, olha. Está faltando uma coisa aqui. E se Abraão não confiasse, ali não foi uma prova, não foi realmente uma prova grande? Abraão, Deus mostrava aquelas coisas lá para nós também, aquilo ali aconteceu para nós, para nos ensinar também. Que se pedir o seu filho, eu sei, gente, que eu não sei se eu passo na prova não, amém? Eu não sei se eu passo não, mas se pedir, nós temos que esperar em Deus. se pedir alguma coisa para nós parece impossível. Nós precisamos confiar em Deus. Amém? Então, vamos ler aí. Nós estávamos lendo. Cuidado com as consolações que não vêm de Deus. Somente Deus pode nos... É o Deus da consolação. Nós temos um Deus que nos consola. A igreja precisa acreditar que nós temos um Deus que nos consola. A consolação de Deus, ela é perfeita. A consolação de Deus não é um engano, é uma verdade. Deus me consolou. Deus me fez parar de chorar. Deus me fez parar de reclamar, de murmurar. Deus me consolou. Amém? Não foi o homem, não foi ninguém, não foi as minhas próprias mãos. Foi Deus que me consolou. Que Deus nos console. Amém? Deus nos console. Para isso eu preciso esperar em Deus, confiar em Deus. Mais um pouquinho.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para que vossa consolação e salvação, ou se somos consolados para vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos.
Amém. Parece assim meio confuso, mas não é. Assim, mas se somos atribulados, é para vossa consolação. É assim, porque quando a gente vê, só eu que estou passando isso, só eu que sofro isso, né? Então, às vezes a igreja fala, mas quando fica sabendo, ó, o irmão Rossini passou por isso, está passando por isso. Aí a igreja consola, para de chorar, amém? A igreja para de chorar quando ela vê a gente sendo ferrado. Eu pensava que o irmão Rossini não ficava doente, e ele está doente. Ah, graças a Deus, entende? Então, aí para de chorar, para de murmurar, para de reclamar, porque o irmão está se lascando. Amém? Então, isso que eles estavam dizendo aí. Se somos atribulados, é para a vossa consolação. Amém? Se a gente... Fizeram isso comigo, não vai fazer com vocês? Fizeram isso com o lenho verde, não se parar com o lenho seco. Pronto. Você não fica consolado quando você vê, está vendo, irmão, o Rossino foi assaltado, não entrou o ladrão lá, não botou o revólver na cabeça dele, estava certo. Parou todo mundo de chorar. Parou todo mundo de reclamar, amém? E deu graças a Deus, né? Aonde que... É assim, o irmão não teve que sair da casa dele, mas se Deus é com ele, como é que pode? Mas fica consolado, porque ele também está se lascando, amém? Então, a nossa tribulação acaba consolando os outros. Então, isso que o apóstolo está dizendo aí. Ó, se nós somos atribulados, é para a consolação dos outros. Amém. Amém. Mas eu pensei que era por causa do meu pecado, era por causa da minha vida, que não é agradável a Deus. Não, mas... Se isso acontece com o irmão, por que não acontece com a gente também? Né? Por que não pode acontecer também com a gente? Será que é só eu? Não. Né, Toninho? Então, a tribulação que a igreja sofre serve de consolação para a igreja. A tribulação que a igreja passa acaba consolando a própria igreja. Acaba consolando. Você viu fulano ali passando, você viu o problema que passou, não reclamou. Aconteceu isso, ele não murmurou. E aconteceu isso, ele é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, tal, etc. Não consola a gente? Amém? Consola. Todas as vezes que a gente vai às vezes aconselhar, a gente usa as coisas que passaram com a gente. A gente usa as coisas que aconteceram com a gente. E serve de consolação. Serve de consolação. Ou não serve? Amém? Então, se as aflições de Cristo acontecem em nós, é bom ou é ruim? Bom, por quê? Porque vai servir de consolação para os que estão atribulados. Que coisa boa, né? Amém? Quem concorda que é uma coisa boa? Né? Amém? Então, se nós somos atribulados, então é isso que está dizendo aí. Amém? Paramos para poder explicar isso. Se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. E se somos atribulados, não está dizendo que é obrigado a ser atribulado, não. Se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Não escandaliza, não. Porque se nós somos atribulados, é para consolar alguém. Que coisa boa. Amém? Amém? Amém. Toca para frente, Pia.
E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação.
Aí, ó. Os que são participantes da aflição, são também participantes da consolação. Os que participam das aflições, são também participantes da consolação. É assim, é uns consolando-se na aflição do outro. Um sendo consolado na aflição do outro. Assim que a igreja vive, ó, está lá um irmão firme. Ó o exemplo de fé daquele irmão firme, sabe, olha, perseverou, tal, aconteceu isso, mais isso, e tal, e etc. Ele está lá firme. Não consola a gente? O vento pegou naquela casa, a torrente veio sobre aquela casa, não derrubou aquela casa. Eu me sinto consolado, porque eu vejo aquilo como exemplo, eu vejo aquilo como uma coisa boa. Não reclamou, não murmurou, e etc. Está lá firme, continua firme. Consola os outros com as aflições que nós temos. Então, aquilo que passava com Jesus, aquelas coisas que passaram ali, o procedimento da viúva, né, todas essas coisas acabam fazendo com que a igreja continue esperando em Deus, confiando em Deus. Porque se Deus foi fiel a eles, por acaso não vai ser fiel a nós? Amém? Amém. Continua, Fia, mais um pedaço.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos.
O que que o diabo queria que acontecesse com eles? Hã? Que eles tomassem alguma providência e parassem de confiar e esperar em Deus. Eles fizessem alguma coisa. E eles podiam fazer. Mas eles falaram, não queremos que vocês ignorem o quanto foi o nosso sofrimento na Ásia. e nós fomos tentados, e graças a Deus que nós conseguimos confiar e esperar em Deus, e Deus nos livrou. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Livra porque você espera, livra porque você confia, você quer ser consolado por Deus. Mesmo que Deus use a igreja, mas nós somos consolados por Deus. Amém? Versículo 9, para a gente encerrar.
Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos.
Amém. O qual?
O qual nos livrou de tão grande morte e livrará.
Olha aí, a confiança dele, a confiança. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Ele livrou e vai continuar livrando. Porque nós confiamos nele, porque nós esperamos nele. Em quem esperamos que também nos livrará ainda. Que coisa boa, que coisa boa. Amém, gente? Amém. Deus falou conosco? Falou? Mesmo? Vocês estão felizes assim com a carreira que você passou? Amém? Eu por acaso estou consolando vocês? Estou? Eu consolo vocês? Consolo? Amém. Eu sinceramente, tem hora que a gente é tentado, né? Muito tentado a chutar o balde, né? Tentado chega, vou parar, né? Mas quando a gente pensa assim, que eu, deixando, se eu fizer isso, eu vou destruir aqueles que estão esperando em mim. Eu vou destruir aqueles que estão sendo consolados por minha aflição. A aflição que vem sobre nós consola os outros. Então não reclama não, você está sendo usado por Deus para poder consolar a igreja. Deus nos ensinou nessa noite, então, uma coisa importante. Vamos deixar bem claro qual foi a mensagem. Qual foi a mensagem? Qual foi a palavra? Isso. Esperar em Deus, confiar em Deus. Esperar em Deus, confiar em Deus. Porque é a nossa única consolação. Nossa única esperança. Amém? Nós somos tentados a fazer justiça com as próprias mãos? Nós somos tentados a tomar a providência em benefício próprio? Somos? Devemos? Não. Devemos não. O que nós devemos? Amém. Esperar em Deus. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Espera. Confia no Senhor. E tudo mais Ele fará. Amém. Pega o microfone, por favor. Bruno. Fala para nós, Bruno. Bruno, recém-casado. Deu para entender, Bruno? Mas estava escondidinho aí. Eu nem vi o Bruno escondidinho.
Amém. Entendi. E é verdade, a gente só fica...
Atenção. Atenção. Por favor, pode falar.
Eu tenho muito exemplo, né, no comércio, quando a gente vê o outro não ganhando dinheiro, trabalhando muito, você fala...
Fica mais
ainda
perto.
Bem que não é só comigo que isso acontece.
É.
Né, então, quando a gente vê a desgraça dos outros, é que a gente consola com a gente. É a pura verdade.
É. O mundo vive assim como nós vivemos?
É.
Não. O mundo... Ele faz justiça, ele não espera Ele não tem essa paciência. Ele não tem. Ele não espera em Deus. Ele não espera. E pode ter certeza que não se dá bem. Não se dá bem. Você pode ter certeza. Jesus Cristo ressuscitou. Os outros não ressuscitaram. Jesus ressuscitou. Aqueles que crucificaram Jesus se deram mal. Amém? Mais alguma coisa, Bruno?
O que tem que fazer para isso não acontecer com a gente é orar?
Como?
O que é que tem que acontecer? O que é que nós temos que fazer para isso não acontecer com nós?
Parece que precisa levantar um pouquinho o volume dele.
Qual é o remédio para isso não acontecer com nós? É orarmos?
Repete, por favor.
O que é que nós temos que fazer para isso não acontecer com nós? É orar?
Orar. Buscar Deus. Né? Claro que... É. É, a Suzana está lembrando aqui, nós falamos durante a reunião, que Jesus ali sendo pressionado, sendo tentado, ele, o que, que ele fez? Orou, né? Ele clamou a Deus. Mas ele clamou, ficou entre ele e Deus. Então eu posso falar tudo para Deus. Eu posso reclamar para Deus. Mas para Deus. Amém? Senhor, olha, tá. Eu posso, com Deus eu posso falar. Amém? A Ele eu posso dizer o que eu quiser. O próprio Jesus disse que estava sendo desprezado, né? Meu Deus, por que, que o Senhor me abandonou? Então, oração, meu filho. Conversar com Deus, buscar a Deus é a solução. Nessas horas, nesses momentos, a única pessoa que pode nos consolar é Deus. Aí o que, que Deus vai dizer para você? Olha o seu irmão lá, olha o irmão lá, olha aquele outro irmão, olha aquele. E ele não se deu bem? Não aconteceu com ele? E olha, ele não esperou em Deus e não foi bom? Faz assim também. Fizeram isso comigo. Eu não estou aqui ressuscitado. Você não quer, por acaso, também ressuscitar? Pronto. Você está perdendo agora, mas vai ganhar. Quem salvar a sua vida, perder lá. E quem perder a sua vida, ganhar lá. Deus vai arrumar um jeito de nos consolar. Deus vai arrumar um jeito de nos consolar. Amém? Quando Ele vê que você está querendo esperar nele, confiar nele. Ele vai arrumar um jeito de consolar você. Amém, filho? E mais? Toninho? Teve sumido esse dia, Toninho? Preocupado com o Toninho? É, né? Ele não liga, não fala nada. Acho que ele não está servindo consolação para ele, não. Servindo não, Toninho? Consolação?
Não, mas a minha irmã, é interessante demais. A gente... O Deus das consolações, né? Ele, só Deus realmente pode consolar a gente. E é um perigo realmente na hora que a gente está, a coisa está pegando para cima da gente, a gente correr para outro tipo de consolação, se consolar com outra coisa, né? Com a chupeta, né?
Aceitar a chupeta, né?
É com coisa que na verdade, né? Que não é vida, não é, não, na verdade, não vai nos consolar, vai trazer mais problema ainda para a gente. Mais na frente. Na hora pode até dar uma aliviada, né? Mas na frente vai trazer mais problema.
Claro.
E aí, tem que confiar realmente em Deus, esperar em Deus. Jesus foi tentado a desistir, a não confiar em Deus. E confiou até o último momento. Paulo, né, e outras pessoas poderiam realmente confiar neles e não confiaram. O exemplo do fariseu, né? O fariseu. Eu não sou como os outros. Ele tinha uma confiança danada nele.
Exato.
Então, realmente é interessante demais.
A consolação do mundo, ela é passageira, ela é ilusória. A consolação do mundo é enganosa, né? Mas quando Deus consola, é para valer, né? Deus consola e definitivamente a gente é consolado. Vem outras tribulações, vem outras consolações, vem outras lutas, outras dificuldades, mas sempre Deus está ali presente para nos consolar. Amém? Amém, gente? Deus abençoe. Valeu? Valeu? Vamos ver. Ver a resposta. Valeu? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus que tem consolado aqueles que nele confiam. Aqueles que esperam em Deus. Que confiam em Deus. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem se preocupado com a igreja. O Senhor cuida de nós. O Senhor vê as aflições, as tribulações, as lutas pelas quais a igreja tem passado, mas em todas o Senhor nos consola, em todas o Senhor nos tem ajudado, em todas as nossas tribulações, aflições, cada dia mais o Senhor se faz presente, fazendo com que a igreja reforce a sua fé, renova sua confiança, sua esperança. Um Deus que nunca nos decepcionou, um Deus que sempre foi fiel, um Deus maravilhoso, Deus forte, um Deus que acabou sempre nos consolando, nos aliviando, nos dando força para continuarmos perseverando nessa fé, nessa doutrina, caminhando. Que o Senhor tem para nós algo melhor, sempre um alvo maior à nossa frente. Sempre o Senhor tem para nós alguma coisa melhor, uma cidade permanente, uma cidade onde nós vamos chegar, um lugar onde nós desejamos entrar. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Ajuda-nos. Oh, amém. Amém.
Meu sentir, meu falar. Dizem-me, a minha alma aqueceu.
Deus abençoe. É tudo o que nós desejamos, tudo o que nós queremos, é que a igreja possa entender que às vezes a nossa aflição consola outros que estão também sendo afligidos. Assim é o caminho do povo de Deus. Não podemos ignorar essa luta, essa cruz, essa tribulação, porque é assim, consolando e sendo consolados, que nós vamos caminhando. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.